Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, a palavra de Deus apresenta-nos hoje um contraste que conhecemos bem. No texto de Isaías, que escutámos na primeira leitura, o profeta propõe-nos a metáfora da luz e das trevas, para nos convidar a refletir, por um lado, na experiência humana da dor e da violência, e por outro lado, na alegria da reconciliação e da paz. O contexto histórico em que escreve o profeta é de grande instabilidade e medo, provocado por uma ameaça constante de invasão por parte de uma potência estrangeira e agressiva. É um período vivido como um tempo de escuridão e desnorte, com uma liderança corrupta e desorientada, com uma percepção generalizada de que nada estava seguro. É neste ambiente de insegurança que Deus, através do profeta, comunica ao povo a sua indefetível fidelidade e amor, prometendo a paz e a justiça. Anuncia a vinda do Príncipe da Paz, o Messias que, em nome de Deus, traria a paz ao seu povo. A releitura cristã destas profecias, neste contexto tão difícil de guerra e opressão, reconhece em Jesus Cristo a realização da promessa. É Jesus que traz a paz ao povo, é Ele que liberta da injustiça e da violência, é Ele a resposta aos mais profundos anseios da humanidade, ferida pelo mal e pelo pecado da divisão, da discórdia e da violência. No relato da Anunciação, que conhecemos tão bem, encontramos um outro binómio, cheio de vitalidade. Por um lado, Maria, a jovem de coração permeável à ação de Deus. Por outro lado, a presença luminosa de Deus, que através do anjo anuncia uma nova era de vida em plenitude. O coração dócil à ação de Deus permite ao Espírito Santo tornar presente no seio de Maria e da nossa humanidade o próprio Deus feito humano. A atitude de Maria não é de heroicidade conquistadora, é antes de disponibilidade humilde, de quem se coloca à escuta do que Deus quer, reconhecendo naquele que é a fonte de toda a vida a única autoridade capaz de transformar as nossas trevas em luz e a nossa violência em mansidão. O mundo contemporâneo vive com intensidade o contraste de luz e sombra de que nos fala Isaías e precisa de retomar de modo fecundo o binómio luminoso experienciado por Maria, que se deixa fecundar pela ação transformadora de Deus. Como no longínquo século VIII a.C., em que viveu Isaías, também atravessamos hoje uma época de insegurança e desorientação. Povos invadindo povos, usando a sua força violenta para impor as suas condições e fazer prevalecer os seus interesses. Pessoas violentando pessoas, discursos de ódio e divisão que proliferam e tentam impor-se à comunidade humana. Também hoje enfrentamos a ameaça de confusão dos discursos manipuladores que fazem passar por verdadeiro o que é falso. Atos deliberados que pretendem ser justos e legítimos quando são apenas violência e aparência de legitimidade. O Papa Leão XIV, na sua recente encíclica Magnifica Humanitas, reconhece a maravilha da tecnologia e dos meios incríveis que o ser humano desenvolveu, mas alerta para a ambiguidade que estes meios admiráveis podem trazer consigo. Se os recursos da tecnologia e da inteligência artificial nos podem abrir as portas para um quase imediato acesso à informação e um fácil recurso a soluções complexas, podem também introduzir-nos num perigoso jogo em que verdade e falsidade se confundem. Pode estar em perigo a construção de uma sociedade fundada na justiça e no direito, na referência ao que é verdadeiro, bom e belo. É perigosa a investida violenta de indivíduos ou povos poderosos que se aproveitam do medo das pessoas e dos sentimentos de insegurança para venderem fórmulas fáceis de uma estabilidade que não se funda na reconciliação e na justiça, mas em discursos populistas e estratégias perversas que põem povos contra povos e pessoas contra pessoas. à tenebrosa estratégia populista de dividir para reinar, opõe-se a luminosa proposta da Palavra de Deus, que nos fala de uma paz sem fim, alcançada pelo direito e pela justiça, e não pela força e pela arrogância. Todos deploramos a guerra e a violência que assolam o Médio Oriente, a Ucrânia e tantos outros povos martirizados e violentados, obrigados a fugir dos seus países para procurar refúgio, trabalho, vida digna, liberdade e segurança em lugares onde nem sempre encontram o acolhimento de fraternidade e justiça a que têm direito. O que deploramos à distância, precisamos também de deplorar aqui, no meio de nós, no Ocidente, na Europa e até no nosso país. As raízes das guerras que destroem a humanidade noutras paragens podem também estar presentes, por vezes de modo subtil, nos nossos corações e no modo como olhamos os outros e organizamos entre nós as relações pessoais, sociais, políticas e económicas. No seio da Igreja, esta raiz de divisão e altivez também pode espreitar como uma tentação mortífera. O recente acontecimento de uma comunidade sectária decidir colocar-se numa situação de excomunhão, apesar dos insistentes apelos do Papa, deve fazer-nos refletir. Na verdade, mesmo sem chegar aos extremos, claramente contrários à vontade de Deus, de romper com a comunhão eclesial, também podemos ir entretendo sentimentos, atitudes e posições que, em nome da defesa da verdade, tal como nós a percepcionamos, são de facto a expressão de arrogância espiritual. Tal sobranceria pretende autoproclamar-se mais perto da verdade, da tradição ou da fidelidade que o resto da Igreja. A pretensão de ser um pequeno resto que guarda mais proximidade a Deus do que a maioria dos outros gera divisão que não pode vir de Deus. Quando propostas deste tipo se insinuam, regressemos à humildade de Maria. Recordemos a vontade de Cristo, que nos chama a sermos um com Ele e o Pai. Hoje, aqui em Fátima, voltamos a invocar Maria, a Rainha da Paz, a humilde serva do Senhor que apareceu a três crianças, simples, precisamente para lhes falar de paz, de conversão e de resistência a todas as veladas formas de mal que se apresentam como bem. Na verdade, só é bem, só vem de Deus, aquilo que nos une, nunca aquilo que nos divide. Só é próprio de cristãos o que constrói a justiça, a reconciliação entre pessoas, grupos e povos, nunca aquilo que insinua ou defende a violência, o preconceito, a exclusão ou a desvalorização de umas pessoas em favor da promoção de outras. Na segunda leitura, Paulo convida-nos, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. Ora, a vontade de Deus é que, como no seio de Maria, também no seio da Igreja e no mundo aconteça Cristo, cujo reino devemos preparar com opções de paz, de reconciliação e de perdão. Se a unidade da Igreja é também responsabilidade nossa, também é nossa tarefa defender os modelos sociais que guardem os valores de fraternidade evangélica na grande comunidade humana. A construção da vida coletiva, no âmbito público ou privado, não pode fundar-se em legislações ou práticas políticas, económicas ou culturais que promovam a exclusão ou a desvalorização das pessoas ou de algumas pessoas. Isso deve encontrar em nós, se somos cristãos, uma inequívoca oposição. Ao mal, opomo-nos pela oração, como nos pediu Nossa Senhora em Fátima. Opomo-nos pela voz crítica e desassombrada e pela ação solidária, inclusiva e pacificadora. A alegria de sermos filhos só será autêntica com a alegria de sermos irmãos. Por isso, do coração deste maravilhoso santuário, deixem-me apelar, antes de mais para mim mesmo, mas também para vós. Favoreçamos a comunhão e a unidade. Construamos a justiça e a paz. Amparados por Maria, a fiel discípula, sigamos Cristo, o único Príncipe da Paz. E demos disso testemunho nos diferentes exercícios da cidadania, na Igreja e em todos os lugares e tempos em que Cristo nos convida a segui-lo. Allow me to say a few words to the brothers and sisters that do not understand Portuguese. There is a contrast between light and darkness presented in Scripture, recognizing how God's promise of peace, fulfilled in Jesus, the Prince of Peace, speaks directly to the fears, violence and divisions of our contemporary world. Looking to Mary's humble openness at the Annunciation, we acknowledge our own need to welcome God's transforming light amid insecurity, manipulation, and populist strategies that sow discord among peoples and within the Church. Let's be extremely critical against spiritual arrogance and sectarian attitudes that fracture communion, and let us reaffirm our commitment to unity, justice, reconciliation, and the defense of every person's dignity. Invoking Mary, Queen of Peace, let us renew our resolve to oppose all forms of violence, prejudice, and exclusion through prayer, discernment, and solidarity, so that Christ's peace may reign in our hearts, in the Church, and in society.